Capítulo 13. O fim dos trapiches. No capítulo dos trapiches, a concessão do porto organizado, exploramos como, antes da inauguração do cais de pedra em Santos, a movimentação de mercadorias e passageiros dependia de estruturas rudimentares que pouco se desenvolveram ao longo do tempo. Frágeis pontes e pranchas de madeira, junto a pequenos armazéns denominados trapiches, eram a base dessas operações. Comerciantes privilegiados exploravam esses negócios, gerindo suas próprias atividades ou oferecendo serviços portuários a terceiros. No entanto, essas estruturas estavam localizadas em áreas que, por direito, pertenciam ao governo imperial, conhecidas como terrenos de marinha. Para operar nesses locais, era essencial obter uma licença de arrendamento do governo central, conforme determinado pelo decreto de 21 de janeiro de 1809 e reforçado pelo aviso real de 18 de novembro de 1818. Em 1869, ao estabelecer as diretrizes para as concessões portuárias, o Império autorizou os vencedores das licitações a expropriar áreas e melhorias feitas por terceiros nos terrenos de marinha, essenciais para as obras. Nesse contexto, a Companhia Docas, vitoriosa na licitação para modernizar o Porto de Santos, obteve o direito de usar os terrenos expropriados, que eram ocupados pelos trapicheiros, do Valongo ao Paquetá. Dessa forma, visto que os terrenos de marinha eram destinados à servidão pública e a Companhia Docas se tornará a concessionária oficial dos serviços públicos, os terrenos ocupados pelos trapiches e pontes passaram ao controle da Companhia. Isso provocou grande inquietação no comércio local, gerando preocupações sobre as possíveis consequências geradas pelo monopólio dos serviços portuários. Briga com os ingleses. Durante a fase inicial da construção do primeiro trecho do cais em Santos, que enfrentava o desafio de superar o excesso de lodo no fundo do estuário e a eliminação das pontes de madeira e trapiches, deflagrou-se um confronto entre a Companhia Docas e a São Paulo Railway, que operava duas pontes na região do Valongo. Este litígio desencadeou um conflito significativo, que parecia não ter solução. Sem ter muito o que fazer, em 1888 a Companhia Docas entrou com um pedido formal junto ao governo imperial para que a concessionária ferroviária, a São Paulo Railway, removesse suas estruturas dos terrenos de marinha tutelados pelas docas. O pedido incluía a demolição de um trapiche e o desmantelamento do prolongamento de uma ponte, e esta tarefa deveria ser realizada num prazo de um ano. Além disso, a Companhia Docas instou o governo imperial a proibir a construção de novas pontes e cercados para a criação de peixes na área designada para o desenvolvimento do cais. Após uma série de disputas legais, a Docas de Santos teve seu pedido atendido, recebendo autorização para proceder com a demolição da ponte em questão. Mas os ingleses não queriam deixar barato. Insatisfeita com a decisão judicial, a São Paulo Railway buscou junto à municipalidade o aforamento do terreno ocupado por suas obras, amparada pela Lei nº 3.348 de 20 de outubro de 1887, artigo 8, número 3, que facultava às câmaras municipais aforar os terrenos de marinha. A Companhia Docas, por sua vez, questionou a ação, tendo seus direitos finalmente assegurados e preservados em 1892, com a promulgação do Decreto nº 1098 de 25 de outubro. Alguns anos mais tarde, com a poeira abaixada, um acordo acabou sendo estabelecido entre as duas companhias, o que possibilitou a ligação dos trilhos do cais aos da São Paulo Railway. A parceria facilitou as operações de carga e descarga de mercadorias da ferrovia, estendendo-se após a conclusão das obras do porto. Guerra dos trapicheiros. Conforme a Companhia Docas progredia com a construção do porto em direção ao Paquetá, os conflitos se intensificavam. Com o advento da República, em 1889, muitos trapicheiros acreditavam poder reverter o seu quadro, ou obter indenizações baseada na perda de seus locais de comércio. Assim, alguns recorreram à justiça, como foi o caso de Francisco Ferreira Goulart e Joaquim Xavier Pinheiro. Ambos reivindicaram uma indenização de 2.100 contos de réis, equivalente a aproximadamente 105 milhões de reais em 2024, alegando que o cais estava sendo construído sobre suas propriedades. Eles chegaram a conseguir um mandado de segurança, expedido por um juiz do Distrito Federal. No entanto, após uma reavaliação mais aprofundada, o mesmo juiz declarou a ação improcedente. A decisão ainda foi posteriormente reforçada pelo Supremo Tribunal Federal, onde os trapicheiros buscaram recurso em última instância. No fim das contas, as reivindicações dos antigos proprietários de trapiches foram definitivamente descartadas devido à falta de fundamentação legal. A situação acabou sendo esclarecida após a intervenção decisiva do ministro da Aviação e Obras Públicas, Severino Vieira, que destacou, via decreto, que o plano de obras do CAIS não implicava na utilização dos terrenos de marinha reivindicados por Xavier Pinheiro e Goulart. Eles foram declarados ocupantes ilegais sem direitos legítimos. As obras do CAIS, enfim, eram reconhecidas como sendo realizadas em águas marítimas ou fluviais navegáveis, parte do domínio público nacional, caracterizando-as como inalienáveis e imprescritíveis. O ministro destacou ainda que as pontes em questão não eram propriedade dos apelantes. Uma delas, inclusive, havia sido construída pelo Serviço de Trapiche Paquetá, enquanto a outra, destinada aos trapiches Brasil e América, foi edificada pela própria Companhia Docas de Santos por ordem do governo federal, sendo incluída no capital da empresa conforme o Decreto número 2461, de 12 de fevereiro de 1897. Estas pontes, sobretudo, haviam sido construídas de forma temporária, atendendo às necessidades de um determinado momento, com a condição explícita de serem destruídas quando as obras do CAIS assim o exigissem. Outras pequenas intercorrências. Naquele período inicial do século XX, ainda ocorreria uma permuta de terras com o governo do Estado de São Paulo, e uma ação movida por alguns proprietários nos outeirinhos, que buscavam reaver os terrenos ou obter seu equivalente em valor, estimado em 2.811 contos de réis, 140 milhões de reais. Embora se a Docas tivesse vencido a questão, assim como as demais, não se podia negar que ela trouxera complicações ao andamento dos trabalhos de ampliação do porto.